diferentes graduações em uma única lente, para longa, média e curta distância. No Hospital de Olhos do Paraná, você conta com um setor especializado em lentes de contato. Agende sua consulta.
Hospital de Olhos do Paraná, 50 anos.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br. No mês da indústria AFG, ferramentas e equipamentos de alta performance para elevar seus resultados e oferecer o melhor para a sua operação. Jogo de chaves Gedore, R$219,90. Nível a laser Wonder, R$329,90. Jogo de soquetes Tramontina, R$309,90. Esmerilhadeira angular Wonder, R$369,90. Conte sempre com a Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade. O Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Olha, no futebol, quando o lance é duvidoso, todo mundo pede o quê? Replay, VAR, transparência. Agora imagina se tudo fosse assim, né? Pois na Assembleia Legislativa do Paraná, é. Lá não tem lance escondido, não. É tudo aberto. Salários dos deputados, contratos, licitações, tudo disponível. E o resultado? Selo diamante de transparência. Mais de 500 critérios cumpridos. A única Assembleia do Brasil com esse nível de jogo limpo, 100% transparente. Como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Estamos de volta com Esquenta TMC.
Estamos de volta daqui a pouquinho, hein? Dentro de uma hora a bola vai rolar e você acompanha aqui na TMC com imagens. Você ainda não se ligou nessa novidade? É uma novidade dessa temporada, tá, gente? Estamos transmitindo um jogo por rodada na segunda divisão do Campeonato Paranaense com imagens. Por isso que você acompanha ao vivo as imagens também da Vila Capanema e vai ser assim durante a nossa transmissão. E durante o jogo, Guilherme, da mesma maneira. Então você precisa distribuir esse link aí. Você que já tá no link, faz o seguinte: distribui pra galera. Manda naquele grupo do futebol, naquele grupo da família. Sabe aquele grupo que os caras estão brigando ainda pela convocação do Neymar? Manda lá o link da nossa transmissão pra galera acompanhar com imagens, uma super cobertura. Aliás, esse é um jogo histórico do Paraná, TMC sempre ao lado do tricolor, né? Acompanhando nesses momentos mais difíceis, e agora também não é diferente. Vamos nessa no Esquenta, mês da indústria Ferramentas Gerais, uma linha especializada com condições incríveis para você garantir o melhor para o seu trabalho e empresa. Eu chamei a participação da galera e bombou já, né? Já tá muito legal aqui a participação na nossa live. A gente já tá com 248 curtidas, 943 pessoas simultâneas. É pouco, tá, gente? A nossa meta é 1.500 likes. Então pode dando like, e você também manda aí qual prêmio que você quer. Esse é um ponto da nossa transmissão. Mas pra galera que tá no WhatsApp, eu vou fazer um convite para participar do nosso pitaco da galera, tá? O pitaco pré-jogo. O que a gente quer saber de você é: o torcedor do Paraná tá sofrido, tá até mal acostumado com essa coisa de reconstrução sempre, mas a gente quer saber a sua opinião sobre o futuro do Paraná. Como que faz para não voltar nesse estágio? O que que você espera do Paraná daqui para frente, depois desse sábado que deve terminar com uma classificação? Manda o seu áudio, aquele áudio curtinho, aquela opinião, para a gente saber qual que é a tua visão sobre o momento do Paraná. Pode mandar aí no 99566 3361-1003. Manda aí o seu áudio, você que já está participando, concorrendo aos nossos prêmios, também manda o seu áudio para você concorrer e também participar aqui da nossa transmissão e, enfim, fazer parte da nossa conversa. Tem uma pergunta para o Serginho? Tem uma pergunta para o Robson Delazer? Pode mandar que a gente coloca no ar. Bom, são 2h32. Ô, Juninho, já saiu a escalação do Paraná?
Já saiu. Opa. Acabou de sair, viu, Guilherme?
Então
já
estou
com ela aqui em mãos. E a gente falava durante esses últimos dias, né, sobre a dúvida ali de começar com o Eduardo ou o Matheus Santana, já que o Salazar tá fora por um problema na panturrilha. E o Thiago vai colocar os dois zagueiros em campo ao lado do Thiago Dombrowski. Três zagueiros, o tricolor hoje aqui na Vila Capanema. O Eduardo e o Matheus Santana estão escalados. A ver só se realmente vai ser uma linha ali de três zagueiros. E se for, quem é que vai jogar ali mais pelo lado direito, né? Como um ala direito. Mas, num primeiro momento, parece ser isso mesmo. Três zagueiros. Eduardo, Matheus Santana e Thiago Dombrowski estão escalados pelo Tcheco. Tricolor com Juliano no gol. Eduardo, Matheus Santana e o Thiago Dombrowski. Aí ele vai ter um meio de campo com Ferreira, Elvis, Thiaguinho e o Bruno Dipe. E no ataque está mantido ali a trinca com o Juan Lima, João Felipe e Daniel Cruz. Só para confirmar realmente se o Eduardo vai ser zagueiro ou vai jogar como um lateral direito. O Kaique fica no banco. É um Kaique que está no banco do Paraná, lateral titular do tricolor. Dessa vez fica no banco, por isso que eu acredito que ele vai mesmo utilizar ali um esquema com três zagueiros. Então o tricolor com essas duas novidades. Além da saída do Salazar por lesão, o Kaique fica no banco e o Tcheco coloca Eduardo e Matheus Santana como novidades no tricolor para o jogo de daqui a pouco, Guilherme.
Para sorrir com a vida, Neodente, a marca de soluções em odontologia estética, implantes dentários inovadores, mais utilizada pelos dentistas no Brasil. Encontre o seu dentista em neodente.com.br. Ô Juninho, confirma a escalação completa para eu já colocar em debate então com os nossos dois comentaristas na cabine da TMC.
Vamos lá, o Juliano é o goleiro, aí o Paraná com três zagueiros, Eduardo, Matheus Santana e o Thiago Dombrowski. O meio de campo vai ter o Ferreira, Elvis, Thiaguinho e Bruno Dipe. E no ataque, João Felipe, Juan Lima e Daniel Cruz. Essa é a formação do tricolor com o Eduardo e o Matheus Santana como novidades.
Time do Tcheco com novidades. Daqui a pouco os comentaristas falam. Cada fase pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. Começo por você, Serginho Prestes. O Tcheco não foi no convencional. Não foi aquela escalação de um zagueiro apenas. Aliás, ele sai de uma formação, né, de uma mudança para apenas um zagueiro e hoje atuando com três zagueiros de ofício. O que você acha, Serginho?
Bem, eu acho que o Paraná hoje entra em campo com a possibilidade de se classificar, mesmo perdendo por 1-0. Então, alguns cuidados defensivos isso, talvez devam ser tomados. Me surpreende ser no jogo decisivo ele mudar radicalmente o esquema. Então, eu vejo assim, que serão três zagueiros, acho que eu não tenho dúvida nenhuma, né? Para mim, o Bruno Dipe fará a ala esquerda, e o jogador que fará a ala direita, tanto pode ser o Juan Lima, acho o mais provável, até o próprio Thiaguinho jogando nessa linha de quatro jogadores ali, um pouco mais à direita, com os dois centralizados, o Ferreira e o Elvis, né? E aí o trio de ataque. Então tem duas hipóteses dele jogar com linha de três, né? Com dois alas, dois meias e três atacantes, fazendo um 3-4-3 bem tradicional. Eu não creio que ele vá colocar o Eduardo, por exemplo, jogando como lateral direito, acho que até porque ele não tem tanta característica assim. Mas a gente logo começar o jogo, a bola rolar ali, a gente já vai informar para a galera que está assistindo, que está nos ouvindo, sobre qual é a escolha do Tcheco. O certo, para mim, é que ele vai com uma linha de três zagueiros.
Eu acredito que o Juan Lima vai ser o ala barra ponta direita, porque no segundo tempo do jogo de ida lá em Paranaguá, com aquela alteração, né, que surpreendeu a todos e que o Tcheco, né, explicou ali com detalhes da entrevista que ele deu exclusiva para a TMC na quarta-feira, ele segurou atrás, né, os dois laterais, o Kaique e o Bruno Dipe, e o Dombrowski como único zagueiro de ofício. E aí soltou pelo lado direito o Juan Lima e pelo lado esquerdo o João Felipe.
Depois o Daniel, né?
E depois o Daniel. E aí o Sagui, quando entrou no lugar do Juan Lima, ele fez essa função, fechando lá atrás, se fosse necessário, até quase uma linha de 5, e também explorando muito o corredor ali da ponta direita. Eu acredito que essa é a visão do Tcheco para o jogo de hoje, até porque no jogo de ida o Araucária jogou com 3 zagueiros. Eu acho que com a vantagem que tem, o Tcheco quer espelhar esse sistema do adversário para tentar explorar esses corredores pelas pontas. E me chama muito a atenção, claro que é um jogo muito decisivo, o Tcheco não adotou esse sistema o campeonato inteiro, é verdade, mas eu lembro até que o Juninho perguntou para ele na entrevista de quarta-feira no estúdio da TMC, porque sempre foi, viu, Serginho, na carreira do Tcheco a preferência. Com linha de 3, com 3 zagueiros, ou indo
para um... Ora fazendo com lateral, ora fazendo com 3 zagueiros.
Mesmo. Exato. Ou passando até para um 5-3-2, ou para um 3-4-3, sempre foi uma preferência na carreira do Tcheco. Acho que essa preferência começou a aparecer de novo a partir do início do segundo tempo da partida de ida lá em Paranaguá, e hoje ele coloca já desde o início do jogo. Também não acredito que o Eduardo vai ser o lateral direito, né? Enquanto isso, a gente vê as belíssimas imagens da nossa equipe no vestiário do Paraná, com todas as camisas dos atletas ali expostas, né, para o jogo de hoje. Mas eu acho que essa é a questão que ele aposta. Time com 3 zagueiros, explorando muito os lados do campo e também não dando muito descuido atrás, até numa intenção aí de repente, espelhar a maneira com que o Araucária vai jogar na questão tática para o jogo de daqui a pouco.
Os nossos comentaristas analisando, né? O Tcheco faz uma mudança importante aí para a escalação para o jogo que começa dentro de 50 minutos. Abre um campo largo aí, o clássico que está em todas, da festa da Facu, almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. Se você quiser mandar um pitaco sobre a escalação, pode mandar um áudio aí, tá? O que você acha dessa escalação com 3 zagueiros do tricolor. Bom, a gente está na live nesse momento com imagens, como destacou o Robson de Lázaro, do vestiário. É aquele trabalho que só quem tem os direitos de transmissão, e é o caso aqui da TMC, consegue fazer. A gente te leva para todos os bastidores mesmo, e não é jeito de falar, gente. O que você tá vendo aqui é só aqui, tá? Só na transmissão da TMC. Então, por isso que você tem que compartilhar esse link, tem que mandar para aquele teu amigo que gosta de futebol para acompanhar o jogo com a gente. Já estamos com 1.263 aparelhos simultâneos, 309 likes e tá subindo. E tá subindo, a galera tá participando. Por exemplo, vou mandar hoje uma mensagem aqui, o William tá mandando uma mensagem pra gente, é o Williams, né? O arroba dele tá dizendo que hoje o desempenho do Paraná é que vai fazer a diferença desses jogadores que aceitaram o desafio. O Elcio, tô lendo aqui no chat, tá, gente? Abraços pra galera da TMC. Eu quero ganhar uma camisa do tricolor assinada pelo Tcheco, é isso mesmo, tá? Tem prêmio que tá valendo, uma camisa da comissão técnica, aquela camisa que o Tcheco usa durante as partidas, assinada pelo próprio Tcheco, que hoje é o grande ídolo da torcida do Paraná, sem dúvida nenhuma. Estratégia vencedora funciona dentro e fora de campo. Para comemorar sempre, escolha a Ademicom, o consórcio que mais cresce no Brasil. Bom, tem um time que não tem nada a ver com essa festa, que aliás vai tentar estragar essa festa, que é o Araucária. Como que vem a Araucária? Não tá com o técnico, né, Nicolas, que foi expulso na última partida. Conta pra gente qual é o cenário desse time pra partir de logo mais. Fala, Nico.
Guilherme vai tentar fazer a própria festa, né? O Araucária ignorando a festa do Paraná, da torcida, e seria histórico, né? Pela primeira vez chegar à elite do futebol paranaense, mas pra isso vai ter que reverter aqui, com uma festa montada pro Paraná, este cenário de desvantagem que se abriu na primeira partida lá em Paranaguá, no domingo da semana passada. O técnico Ednelson, né, nome histórico do Paraná Clube, autor do gol do primeiro título da história do tricolor, ele foi expulso na partida de ida, não vai poder ficar na beira do gramado, E aí um nome histórico de outro clube aqui da capital, o David Silva, mais conhecido como David Coquinho, vestiu por muito tempo a camisa do Atlético Paranaense, é o técnico do Sub-17 do Araucária e foi o escolhido hoje para comandar o time aqui na beira do gramado. Um time com muitas mudanças em relação à primeira partida, são 5 alterações, né, dos jogadores que entraram como titulares lá em Paranaguá, ficaram de fora por opção técnica e alguns deles nem aparecem no banco de reservas hoje. O Vitão, o Ivo, o Iago, o Gabriel e o Alisson. Além disso, o Lucas Ian está machucado, está no departamento médico. Então, entram na equipe hoje o Charan na zaga, o Guedes e o Ian nas laterais, o Luquinhas ali no meio de campo e o Flávio na posição de centroavante. São 5 mudanças do Araucária, que vai ser comandado na beira do campo pelo David Coquinho. O Araucária está escalado com Rafael, Guedes, Guilherme, Charan e Ian, Denner, Marcelo, Luquinhas, Vitor, Coutinho e Flávio. Esse é o Araucária que vai tentar estragar a festa do Paraná e criar a sua própria festa para um momento histórico de acesso pela primeira vez à elite do futebol paranaense, mas para isso, sabendo que tem uma missão muito complicada pela frente. Guilherme.
Olha essa dica, hein? Ela é para você que é empresário, dono de mercado, açougue, restaurante, hamburgueria, pizzaria, cozinha industrial de Curitiba, região metropolitana ou litoral, tá? Compre carnes com controle total e certificação. Frigorífico Imperador. São mais de 3 mil clientes. Fale com o Imperador no WhatsApp. 988515359. 988515359. Ou você pode seguir no Instagram também, o Frigorífico Imperador. Siga lá, Frigorífico Imperador, é arroba, é bem fácil. Você procurar lá no campo de busca, você vai encontrar, eu repito o telefone, 988515359. Paraná no aquecimento, né, Juninho? Aplausos aí pro Paraná subindo pro aquecimento, é isso, né? A gente tá vendo.
Exatamente, Guilherme, o Paraná neste exato momento subiu aqui pro trabalho de aquecimento, por isso, torcedor se manifesta aqui na Vila Capanema, aplaudindo aí o início do trabalho de aquecimento. Do outro lado também sobe a equipe do Araucária, Guilherme.
Bom, e a gente precisa falar sobre essa torcida do Paraná, né? Eu quero, Juninho, que você fale sobre, primeiro, essa movimentação da torcida tricolor, que a gente estava vendo ali imagens ao vivo, agora são imagens recuperadas do momento da chegada do Paraná, né, na Vila Capanema, que a gente está acompanhando aqui na nossa live. Primeiro, sobre a presença hoje da torcida do Paraná, que deve ter um grande público, mas também sobre essa média de público que tem o Paraná. Não é comum o que a torcida do Paraná faz. Em uma segunda divisão de campeonato estadual, chama a atenção do Brasil inteiro. Em 2024 já foi assim, agora em 2026, de novo o Paraná tem uma média de público superior a alguns times de Série B, né, especialmente. Juninho, explica um pouquinho sobre essa relação e como o torcedor do Paraná enfrentou mais essa segunda divisão, mais esse desafio na história, Juninho.
Mais uma vez, né, Guilherme, o Paraná pelo segundo ano nos últimos 3 anos, o Paraná está disputando uma segunda divisão do Campeonato Paranaense. E aí o que muita gente poderia imaginar é o que? A torcida vai se distanciar cada vez mais do clube. A torcida do Paraná fez o caminho inverso. Ela abraçou o Paraná. Se quando o clube estava disputando Série B de Campeonato Brasileiro, Série A de Campeonato Paranaense, ele tinha média ali de 5 mil torcedores, parece que na dificuldade é que o torcedor paranista abraçou de vez o clube, vendendo uma demonstração de um amor incondicional, né? Pelo que é realmente, pelo que tem realmente pelo Paraná. Então, assim, é uma coisa impressionante. Você falou sobre média de público, uma média que supera aí 12 mil torcedores, ela é uma média melhor até do que alguns clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. É uma média melhor do que todos os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é algo que realmente impressiona, né? E isso tem sido repercutido no Brasil inteiro, né? O Brasil tem falado a respeito dessa média de público do Paraná. E hoje uma festa muito bonita está sendo preparada aqui. Eu vou até sair da frente da câmera aqui para o Robert estar mostrando. Hoje com balões, né? Aqueles cotonetes, como a galera costuma chamar, nas cores do clube, né? Azul, vermelho e branco. A Curva Norte, a galera tá com os cotonetes brancos. Ali é conhecido como a curva da torcida organizada, o Mar Branco Tricolor. Então ali a galera vai estar com esse cotonete branco para dar aquele visual bem legal. E aí nos demais setores tá dividido ali entre a cor vermelha e a cor azul, ou seja, será realmente uma festa muito bonita aí na entrada do tricolor em campo. Eu repito, é o jogo mais importante do Paraná na temporada, por isso essa festa está sendo preparada, porque o Paraná está aí a pique de voltar, né, a disputar a primeira divisão, a voltar para a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Então, por isso, essa festa tricolor não pode desperdiçar essa chance hoje diante do Araucária, com mais uma vez estádio lotado. Praticamente todos os ingressos vendidos, só não estará 100% lotado, porque no setor da torcida do Araucária já tem ali, organizado, os caras já tá ali, a malucos, né? O Robert vai mostrar aí pra galera que tá acompanhando. O pessoal já tá lá, no cantinho lá, mas ali não vai estar lotado, então não teremos uma lotação máxima aqui na Vila Capanema, mas teremos uma boa presença de torcedores também do Araucária por aqui, Guilherme.
É a TMC TV, meu amigo. Aqui você não perde nenhum detalhe. Para você que está no nosso canal no YouTube, muito obrigado pela sua audiência. E a gente corresponde com esse tipo de trabalho, mostrando todos os detalhes. A gente viu a festa da torcida do Paraná, como está ali na disposição da torcida do Araucária também. A Vila Capanema está ficando bonita. Ô, Serginho, é daqueles dias que dá vontade de voltar a jogar, cara?
Com certeza, Gui. Tava pensando nisso, a hora que tava falando aqui, que o Robson estava falando, eu tava olhando ali a galera aquecendo, a torcida chegando. Esses momentos assim do pré-jogo, assim, você se sente muito, muito pertencente a isso, né? Então dá uma saudade danada, principalmente aqui nesse campo, né? Nesse campo, pô, uma das partes mais felizes da minha vida foi aqui, né? Então a gente tem mil memórias e isso tudo vem na cabeça, né? Num jogo como esse. Então, sem dúvida nenhuma, dá uma saudade danada, né? Espero que hoje o jogo seja muito bom, né? Para presentear toda a torcida, toda essa festa aí. Gente que está trabalhando, a gente está trabalhando porque gosta e ama futebol, né? Então, essa é a minha expectativa. Agora é que dá uma coceira na sola do pé ali, de chuteira lá dentro.
A canhotinha muita, começa a tremer aí, né, Serginho? Não vai chutar o Robson De Lázari, porque esse era goleiro. Eu dividi
aqui com os dois.
Tá certo. Bom, a festa do torcedor do Paraná é muito bonita e é impressionante essa conexão, né, de um torcedor, cara, que é muito sofrido mesmo, né? Meio clichê falar isso, mas no caso da torcida do Paraná é incrível essa trajetória. Porque a gente está falando de dois rebaixamentos nos últimos anos, está falando de uma destruição, eu acho que não tem termo melhor, tá, gente? É um termo forte, mas eu acho que é isso mesmo. De uma destruição do clube nos últimos anos também, o Paraná perdendo todo o seu calendário, que é a base, né, também de qualquer clube. Agora, Robson, como que você explica, cara, essa conexão, essa paixão e o quanto que isso também pode levar o Paraná pra frente, né? Nessa reconstrução que tá passando pelo primeiro passo, por enquanto.
Ah, eu acho que esse é o ponto fundamental, né? A força dessa torcida, o que mantém o clube vivo e com esperanças. Porque se não tivesse torcida, não tivesse um apelo popular, muito provavelmente essa reação, essa reconstrução, se é que ela iria acontecer, no mínimo ela seria muito mais complicada. Mas o Paraná já mostrou lá em 2024, naquela campanha onde levou mais de 100 mil torcedores aos estádios aqui da capital, e está mostrando agora de novo. Claro, a média de público talvez seja até um pouco mais baixa, porque o Paraná só jogou como mandante uma vez, um estádio maior, que foi na Arena da Baixada. Daquela vez, né, fez alguns jogos a mais e a média de público ficou maior. Mas, como disse o Juninho, ter uma média aí entre 12, 13 mil pessoas, e é expectativa aproximada, né, Juninho, de público para o jogo nesta tarde fria e com ameaça de garoa aqui em Curitiba, isso aí é excepcional, né? A última conferida que eu dei comparando com clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, era a média maior do que a do Bragantino, do que do Mirassol, do que do Santos, só que o Santos deve ter subido depois de ter mandado o jogo com o Curitiba na Neoquímica Arena, e do que do Botafogo, que até deu uma melhorada, mas não tá muito acima disso também, né, Juninho?
Exatamente, o Botafogo e o Santos superaram essa média do Paraná nos últimos jogos, o Botafogo contra o Corinthians e o Santos nesse jogo contra o Coritiba, mas de fato, o Paraná tem ganha de dois clubes da Série A E até onde eu tinha visto, ele estava na frente de todos os clubes da Série B. Eu não sei se alguém superou ele nas últimas rodadas.
A gente teve o clássico rei lá entre Ceará e Fortaleza no último final de semana. Talvez tenha mudado um pouquinho esse cenário, mas não é exagero nenhum dizer que, no mínimo, no top 4 de média de público, se fosse considerar a Série B do Campeonato Brasileiro, o Paraná estaria. É uma média absolutamente excepcional.
E vale lembrar, né, Robson, que essa média ela só caiu muito porque teve um jogo aqui num feriado, que acho que foi o feriado de Páscoa, e teve um jogo numa
sexta...
Hein?
Dia das Mães.
Isso, exatamente, no Dia das Mães também. Então, assim, jogo sexta-noite, então isso aí baixou um pouco a média de público, mas... Mesmo assim, né? Convenhamos, uma segundona, você botar de 8 a 14 mil é uma coisa impressionante.
Impressionante, e esse número vai voltar a subir, tanto com a média que vai subir com o público de hoje, e como o Tcheco falou na entrevista, que foi excelente, eu tô toda hora lembrando dessa entrevista, porque ela foi uma entrevista ótima que o treinador do Paraná concedeu de maneira exclusiva para a equipe da TMC da última quarta-feira. O Tcheco falou que até para atender mais torcedores numa eventual disputa do título, ele achava que era bem possível, bem viável, que o jogo da final fosse levado para o Couto Pereira, mas tanto o Tcheco naquele dia como nós aqui também temos que ponderar que só dá para pensar nisso depois de passar definitivamente pelo Araucária no jogo de hoje. E o impressionante, né, dessa marca, desse amor, dessa paixão, dessa questão de não desistir do clube de maneira alguma, é que o Paraná ficou mais de um ano sem entrar em campo no futebol profissional. Nesse tempo, o torcedor se agarrou na base, que recebia até públicos interessantes, dependendo ali do jogo. Paraná chegou até uma final da Copa Paraná, que é um torneio de base disputado por equipes no segundo semestre, acabou sendo vice-campeão para o Rio Branco ano passado, e a Vila Capanema sempre recebia ali 1.500, 1.700 torcedores. E no futsal, né, que virou uma marca também bem importante, o Paraná tem uma tradição grande no futsal e ela foi resgatada nos últimos anos. Em 2025, por exemplo, o Paraná conseguiu um acesso de divisão no estadual e teve uma campanha também muito boa no Campeonato Brasileiro da modalidade. Então, o futsal lotando sempre o ginásio, ou na Kennedy, ou lá no Tarumã, e acho que o torcedor se agarrou no que dava, né, para manter o amor vivo, para manter a chama acesa, para motivar aquela pequena paranista, aquele pequeno paranista a também ter esse amor pelo time que é passado de pai para filho, de tio para sobrinho, de avô para neto, e dessa maneira que a gente sabe como funciona. Então, é uma torcida que a cada vez que chega num momento como esse, de uma união necessária, ela dá uma mostra de amor absoluto por esse clube, hein, Serginho?
Eu queria só ilustrar em cima desse tema o futsal, né? Você falou que o Paraná tem uma tradição no futsal. De repente, para quem está nos ouvindo, que é um pouquinho mais novo e está nos vendo no YouTube, o Paraná teve tanta tradição no futsal que ele teve um time que da categoria sub-11 até o sub-17 não perdeu nenhum jogo na trajetória desses jogadores. Para vocês entenderem, o Paraná tinha um time que era composto pelo Tcheco, Ricardinho, nosso camisa 10 aqui do Tricolor, que jogou na seleção brasileira, no Corinthians, Marcelo Lipatin, hoje empresário, proprietário do Hopi, um jogador que jogou pelo mundo, o Batatinha, e o craque deles todos era o Pedrinho, que era um jogador extraordinário, que antes de chegar na base do Paraná acabou indo pro Flamengo e acabou sumindo no campo, ele não conseguiu jogar. Esse time era tão bom que ele não perdeu nenhum jogo, não é título, não perdeu nenhum jogo na trajetória deles, e era uma coisa fora de série, né? A garotadinha do Pinheiros nessa época, né, que era ainda Pinheiros, tinha teve essa marca aí, e entrou pra história, né? Então eu fui ver e comentei alguns jogos do futsal desse ano passado, desse ano, do Paraná. Cara, é um troço inacreditável. Eu vi alguns jogos ano passado no ginásio do Tarumã, com 4 mil pessoas dentro do ginásio, fazendo uma coisa absurda, né? Porque se 15 mil pessoas no estádio de futebol que é aberto faz um barulho, 4 mil dentro do ginásio é uma coisa ensurdecedora.
Acústica. Acústica daquela
é um troço maluco.
Assustar o adversário.
Realmente, o torcedor. E eu, um detalhe só que eu queria falar contigo, você ficou falando, eu fiquei pensando. Eu acho que esse um ano que ficou sem jogar trouxe de novo o torcedor. Eu acho que se o campeonato fosse logo em seguida aquela desclassificação, caiu da A e já jogaria a B, vamos dizer assim, hipoteticamente, né? Eu acho que no começo o torcedor não ia comprar tanto, assim, ia estar muito magoado, dolorido. Mas passou um ano, aquela saudade danada de estar aqui na Vila, de ver seu time jogar. O torcedor deu aquela perdoada e falou, vamos apostar de novo. E apostaram e aí está o resultado. Falta 90 minutos para a concretização do sonho.
E o que foi impressionante do caso do futsal é que no Paraná conseguiram acabar com tudo. Até com o futebol profissional, né? De ficar tanto tempo parado. E o futsal não parou na revelação de jogadores, né? Desde essas categorias que o Serginho está citando e citou a equipe talvez mais forte da história do futsal paranaense, especialmente aqui de Curitiba, né? Junto ali com a ABB também, que era muito forte naquele período ainda. Os dois, né? Os dois clubes, ABB e Paraná, são muito fortes na revelação de jogadores. E o Paraná continuou, mesmo de maneira terceirizada, muitas vezes, com as suas dificuldades, mas o futsal do Paraná continua em atividade. O Novo Coração você não encontra fácil por aí não, hein? Cuide bem do seu, com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed. Bom, o Serginho agora há pouco deu um depoimento, né, sobre a saudade de voltar a jogar, e ele emocionou aqui um dos nossos ouvintes, aliás, uma das pessoas que estão na audiência, né, porque também está no YouTube, também é telespectador nesse momento, eu acho que foi o Ronei, que mandou assim, me emocionei com o Serginho, dizendo que foi um dos melhores momentos da vida dele. Olha aí, Serginho, mandando um abraço para você e se emocionando com o seu depoimento que você deu daqui a pouco, né, aqui na nossa transmissão.
Muito obrigado, meu querido, um grande abraço também. Se você se emocionou, eu também estava emocionado aqui, até ainda estou, né? Esses jogos assim mexem um pouco com a gente, porque a gente sente dentro da pele assim, essa vibração, né? essa energia que vem do povo, né? Isso é que move, né? Quem joga futebol, joga porque ama. Então, que bom que eu pude passar um momento de emoção.
Muito obrigado pela sua participação aqui no chat, tá? Eu tô de olho no chat, como diz o Rafael Porto, e tô de olho também nos likes, hein? 453. Nem começou o jogo. Beleza, é um bom número, mas a gente tem que chegar em 1.500, rapaziada. E vamos chegar com velocidade, vamos dar uma acelerada aí. Já são 2.789 aparelhos acompanhando aqui a transmissão. E não é uma transmissão qualquer, que você está vendo aqui, você não vai ver em outro lugar, que é a transmissão do jeito TMC. Você já está acostumado, né, desde 2001, com irreverência. Você já sabe, né, como funciona, mas com imagens. O que você está vendo aqui, não é que vai começar o jogo e vai sumir essa imagem que você está acompanhando, ela vai continuar. Você vai acompanhar o jogo com replay, com todos os detalhes e com a transmissão do Elísio Júnior também. Então continue aqui com a gente, continue ligado. Ó, já subiu para 525, assim que eu gosto. A nossa audiência, ela responde imediatamente e isso é bom demais. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Bom, a gente acabou não falando sobre a escalação do Araucária, né? Que teve algumas mudanças, Serginho e Robson. O que que dá pra gente dizer? Tem alguma possibilidade desse Araucária, desse time que tá escalado, estragar tudo que tá sendo preparado pelo Paraná aí, gente?
Olha, Guilherme, a gente sabe como é o futebol, né? Tudo pode acontecer, não existe nada impossível, mas conhecendo o time do Araucária, que eu acompanhei, nesse campeonato paranaense da segunda divisão, que é a grande surpresa da campanha, porque antes da competição, obviamente, o grande favorito para o acesso era o Paraná, e aí eu, pelo menos, colocava ali outros candidatos, outros três principais: o Rio Branco, o Paranavaí e o Patriotas. O Paranavaí e o Patriotas estão brigando diretamente por uma vaga na outra chave. O Rio Branco ficou pelo caminho, fez uma campanha muito ruim, só ganhou 2 partidas em 11. E o Araucária foi quem eliminou o Rio Branco e está nessa decisão aí por vaga contra o Paraná. Então, o Araucária é a grande surpresa da competição. Mas o time que, na minha visão, encaixou sob o comando do Ednelson, né, que é o treinador do Araucária nesse momento, não comanda a equipe hoje, porque foi expulso no jogo de ida, e o David Coquinho é quem vai comandar a equipe do Araucária à beira do campo. Esse time foi desmontado. Lá no jogo de ida já teve uma mudança surpreendente, quando passou a jogar com 3 zagueiros, né, e tirou 2 jogadores que vinham sendo titulares, tanto o Denner jogando pela ala direita, normalmente, hoje a tendência é que ele jogue pelo meio, né? Quero ainda esperar o jogo começar, como disse o Serginho, em relação à formação do Paraná, para a gente ver o Araucária, como o Alisson, que é um dos principais atacantes do Araucária, que também começou no banco lá no jogo de ida. E aí, os outros dois jogadores de explosão, de velocidade, um deles tá na artilharia do campeonato, que é o Gabriel. Hoje ele não aparece nem no banco. Claro que a gente sabe,
o Alisson, né? Também, né?
E o Alisson
nem
também
no banco, né?
Não aparece nem no banco. Claro, é uma equipe que trabalha ali sem uma grande cobertura de imprensa, digamos assim. Então, os acontecimentos ali do dia a dia do Araucária não repercutem tanto. A gente tem mais acesso mesmo,
Robson,
quando chega para cobertura. Fala.
Desculpa incomodar. Eu sei que você está falando nesse momento sobre o Araucária, mas eu estou de olho no aquecimento do Paraná, que nesse momento tá fazendo ali uma simulação, né? De uma movimentação de ataque e tal, como sempre acontece assim na reta final do trabalho de aquecimento. E pelo menos nessa simulação aqui de jogo, quem tá pelo lado direito, meio que como um ala ali numa linha de meio de campo, é o João Felipe. Pode ser circunstancial? Pode. Porque normalmente é o Juan pelo lado direito, o João Felipe pelo lado esquerdo. Mas pelo menos aqui pelo aquecimento, quem tá fazendo mais a função de ala aqui do lado direito é o João Felipe. E aí por dentro, Ferreira, primeiro volante, mais à frente Elvis e Thiaguinho, do lado esquerdo Juan Lima e mais na frente o Daniel Cruz. Então assim, a se basear pelo aquecimento, quem tá posicionado do lado direito aqui é o João Felipe.
Boa, Juninho, a gente vai conferir também melhor, mas você já adianta com essa visão e do aquecimento, que inclusive com as imagens ali da nossa equipe, a gente conferiu também na telaça aí do nosso YouTube. Agora, eu vejo que aquela equipe que deslanchou na reta final da primeira fase e atropelou o Rio Branco na fase anterior, ela foi desmontada. São 5 mudanças em relação ao jogo de ida, uma equipe bem modificada, hein, Nicolas?
Você falou até, claro, né, obviamente o Araucária não tem a cobertura de imprensa e a gente não tem que olhar com o mesmo olhar, assim, pro Araucária, do Coritiba, do Atlético e do Paraná Clube, com contratos vigentes, os caras vão até o final. É um vai e vem maior, digamos, de jogadores. Então, não há, assim, a informação precisa, até eu conversei com o pessoal aqui, mas tem jogadores que já saíram do clube, tem jogadores que não vão ficar, enfim. Então, o clube já começa um novo ciclo, talvez, já preparar, e tem a ver com isso, assim, a ausência até de jogadores que você imagina para um Paraná Clube, assim, pô, mas como é que o cara fica fora do jogo do acesso? Essa, digamos, relação dos jogadores com o clube acaba sendo até um pouco diferente, eles já podem estar vendo aí novos caminhos para suas carreiras.
A gente sabe que vai ter competições aí em âmbito nacional que não vão parar durante a Copa. Quem vai parar durante a Copa é a Série A do Campeonato Brasileiro. As outras divisões nacionais vão seguir. Então, pode ser que até que alguns jogadores destaques do Araucária já estejam no radar de equipes que têm divisão nacional e por isso, de repente, esse tipo de alteração. Mas na prática, assim, para análise, até para o torcedor do Paraná que está ouvindo a gente sobre o adversário nesse jogo decisivo, é um time enfraquecido em relação ao jogo de ida e enfraquecido ainda em relação à fase mata-mata anterior, quando o Araucária eliminou o Rio Branco. E além do mais, o técnico da equipe, que é o Ednelson, meteu a mão na bola, com a bola em jogo lá, tentou. Ele disse que a bola não estava em jogo, mas na minha visão, Eduardo, que estava comandando aquela partida, apitando aquela partida, estava. Ele foi expulso e por isso não dirige a equipe hoje à beira do campo.
Aqui, eu acho assim, estranho demais, né? Porque tudo bem, pode ter um novo contrato, seja lá o que for, mas já ficaram no banco jogadores importantes dessa trajetória do Araucária nesse primeiro jogo, né? Mas, pô, botou mais um zagueiro, tirou um ponta, tirou um lateral mais defensivo e tal. Ok. Mas hoje precisa ganhar e não conta nem com esses jogadores do banco, né? Me dá a impressão que meio que fechou um tempo ali, algo que os jogadores se rebelaram pela atitude. Eu não sei exatamente, posso estar sendo leviano de levantar uma coisa que eu não tenho nem notícias de nada. Mas, cara, o Alisson, por exemplo, no jogo aqui contra o Paraná, foi um dos melhores. Aliás, votamos no melhor em campo naquela partida. Jogou muita bola. Foi um jogador decisivo pelo lado direito, fazendo jogadas.
O Gabriel é o artilheiro do campeonato.
Pois é, então ele está isso. Cara, não consigo entender a não utilização deles. E hoje nem no banco. Cara, hoje é o jogo da vida, né? Do Araucária também, assim como é do Paraná. Então, não, já jogou a toalha? Não acredito. Agora, o que aconteceu? Estranho, né? Isso saberemos posteriormente, porque antes não vou me incomodar os parça que estão lá, né? Deixa os caras trabalhar à vontade.
E tem um outro detalhe, né? Só para fechar, pelo menos da minha parte, essa questão do Araucária, eu acho que cabe a gente elogiar esse projeto. É um projeto que iniciou com uma ideia de projeto social, foi ganhando corpo ao longo dos anos, né? Fez essa parceria com Araucária, foi criado o clube e é um projeto que dá muitas oportunidades para jogadores jovens, para meninos jovens que querem sonhar em seguir uma carreira como jogador de futebol. Tem ex-atletas, né, no comando, fora os que trabalham na comissão técnica. A gente já citou o Ednelson, que nesse momento é o funcionário do time que assumiu como treinador, ele era auxiliar. Teve a saída do treinador, o Fabinho Cunha, durante a competição, ele assumiu. Tem o David Coquinho, que é o técnico do Sub-17, vai dirigir a equipe hoje. E o time Sub-20 do Araucária faz um bom papel no Paranaense. Acho que é amanhã, é nesse final de semana, acredito que seja amanhã, jogo de ida das quartas de final do Sub-20 contra o Atlético. Então é uma equipe que faz um bom papel também no Sub-20, inclusive algum desses jogadores, o Charan, o zagueiro, o canhoto, que foi a surpresa da escalação no jogo de ida, e hoje joga de novo, o Nicolas, eu vi ele fazendo um belíssimo gol de falta contra o Coritiba nesse Campeonato Paranaense Sub-20. Fala, Nicolas.
Gabriel e o Alisson foram dispensados por justa causa do Araucária, comportamento extra-campo que não agradou o clube.
O Serginho, ele estava ali dando indícios, né? Conhece muito bem o mundo da bola, estava dando indícios, né, de que algo poderia ter acontecido, então está assim, explicado.
O Serginho estava falando até de fechar o tempo, algo assim, pelo que eu colhi de informação, mais um comportamento extra mesmo deles ali, falta de profissionalismo, não teria sido internamente esse problema, mas algo que não agradou, assim, uma falta de profissionalismo, e segundo a diretoria aqui do Araucária, então, fez questão de frisar, inclusive, que o Adriano, que eu conversei com ele, dispensados por justa causa.
O Adriano Lara é um ex-lateral direito, jogou no Atlético, jogou no Paraná, jogou ainda no J. Malucelli, no tempo que era Malutron. É um profissional já que assumiu esse projeto aí nessa área de gestão, então muito legal ele prestar esse esclarecimento com o Nicolas França.
E é assim, nenhum projeto funciona sem a disciplina, a disciplina está acima de qualquer coisa. Não é comum, né, você ver uma equipe abrir mão de dois dos seus principais jogadores nos jogos que decidem o futuro. Mas deve ter sido, para ser justa a causa, né? Deve ter sido uma coisa tão grave, né? Que foi justa a causa, que é onde você não... O atleta, o profissional, perde até os direitos trabalhistas por conta de ter tomado alguma atitude muito, muito errada, né? Em relação ao profissionalismo, ao bom comportamento. E aí o clube se vê privado, né, de jogadores importantes dentro de campo. Mas agora, assim, que bom que expliquem, né? Porque isso não teve o comportamento ideal, tem que ficar de fora mesmo. Acho que o futebol não cabe mais nos tempos que estamos hoje, né? Apesar do Araucária ser um clube modesto, ainda que, mas tá, que quer ser grande um dia. Tá começando bem. Parabéns, Araucária.
A Vila Capanema tá linda, né? Você acompanhou agora há pouco imagens de drone, inclusive, as imagens espetaculares. O Avelino Almeida tá elogiando isso aqui no chat, você tem razão. Eu concordo com você, viu, Avelino? Realmente as imagens estão fantásticas. Primeiro porque o cenário tá muito bacana, e depois porque é uma imagem incrível mesmo. E você tá vendo aqui na TMC, cara, porque nós temos os direitos para transmitir o jogo do Paraná com imagens, e você vê uma cobertura desse tamanho, né? Por todos os ângulos e tá acompanhando. Eu quero registrar mais participações no chat, porque Serginho Prestes, você tocou no coração do nosso ouvinte, da nossa audiência, do torcedor paranista especialmente. O Adriano participou no nosso chat e disse: grande Serginho, craque da 10. O primeiro gol no Paraná foi contra o Caxias, onde ele recebe a bola, dá um chapéu e chuta sem cair no chão. Tá certo, Adriano? É isso mesmo? Tá bom de memória, nosso Adriano?
Tá bom, meu primeiro gol foi exatamente na Série C quando eu cheguei. Foi meu primeiro jogo, o cruzamento do Adoilson, matei no peito, dei no chapéu e fiz o gol. Foi o gol do Fantástico naquele domingo, que não era muito comum, né, acontecer por ser Série C. mas foi um gol tão bonito que acabou aparecendo, né? Foi um belo cartão de visita, né, pra quem tava chegando, né?
Você tinha acontece essa mania, aí, né, Serginho, de fazer golaço, assim, você tinha esse gosto.
Gostava de fazer gol bonito.
Que é isso aí, pô, a Pris Juba, vou resumir assim, tá, Pris? Você tá mandando uma mensagem aqui no chat, por isso que eu tô resumindo a tua arroba aqui. Ouvindo o Serginho falar, me lembrei do meu saudoso pai, que era vivo, quando era vivo dizia: Serginho, Saulo, Adoilson, Castro, Gralac, João Antônio, Claudinho. Veja bem, minha filha, esses caras são únicos. Olha que depoimento legal, né? E tem muito essa relação familiar mesmo, em qualquer time de futebol, e no caso do Paraná, não é diferente. O Dirnei Antônio de Oliveira, de Serginho, lembro daquele gol que você fez no Olímpico. Bom, esse é um clássico, vai aparecer em todas as transmissões aqui uma mensagem, porque esse gol tá na história realmente do Paraná e do Serginho. O Acide tá mandando mensagem pra gente dizendo: Serginho, obrigado por tocar aquela bola pro Ednelson, sou seu fã. Tá falando do primeiro título do Paraná, aquele gol no Couto, né, Serginho?
Esse gol foi o gol que afirmou, né? Afirmou a história, eu acho, do Paraná. Se a gente não ganha esse título, eu acho que o torcedor, principalmente o torcedor do Colorado, que vinha magoado de ter perdido algumas decisões na década de 70 ali, e 80 ganhou, dividiu um título, né? Perdeu depois de 82 pro Atlético, então sempre foi vice-campeão, né? Então o torcedor poderia ficar muito
magoado. E o Pinheiros
magoado,
também, né?
Talvez
Pinheiros
não
também
aderir tanto à fusão. Mas aquele título foi fundamental, né? E ali no campo, a hora de levantar a cabeça, ver o Ednelson entrando em diagonal, que não era nem muito comum, o Ednelson geralmente apoiava pelo lado, né? Ele entrando na diagonal, eu fiz o passe, caiu certinho, ele dominou muito bem e soltou a perna, a bola deu na trave e entrou. E aí foi só festejar, né, o nosso primeiro título. Campeonato muito difícil, era ponto corrido. Campeonato muito difícil. E foi bastante comemorado, tanto pela torcida como por nós, jogadores.
Eu sou nascido em São Carlos, né, no interior de São Paulo, e eu chego em Curitiba em 91. E esse é o primeiro jogo que eu vou no estádio. Meu tio me leva lá para assistir um jogo, tinha acabado de chegar em Curitiba, tinha 6 anos naquela oportunidade, o Serginho já estava dando passo para gol de título, e eu acompanhei aquele jogo, foi o primeiro que assisti no estádio de futebol. Abre um campo largo aí, o clássico que está em todas, da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. Tem participação no Pitaco também, né, Lucas? A gente está perguntando sobre o futuro do Paraná. O que você espera depois dessa fase, né? Claro, dando tudo certo hoje, o que você está esperando do Tricolor para não viver de novo esse tipo de situação, esse tipo de angústia? Pitaco da galera, solta o primeiro aí, Mugi.
Fala, equipe da TMC, tudo bom? Pedro Júnior aqui, paranista. Espero uma classificação tranquila pro dia de hoje. Meu palpite é 2-0 novamente. E é isso, a história está sendo escrita. E dessa vez para melhor. Não pude estar no jogo porque tô trabalhando, tô voltando para casa e não teria tempo para ir na vila. Mas se Deus quiser, se o Paraná ganhar hoje, eu quero estar na festa do acesso. Grande abraço, quero concorrer a camiseta do Paraná, autografada pelo Tcheco.
Isso, tá valendo camisa do Paraná, tá? Participa aqui na live ou manda o seu WhatsApp que já tá valendo pra concorrer. A gente colocou uma meta aqui pro nosso ouvinte, estamos já bombando, ó. Estamos com 4.300 aparelhos simultâneos, né? Ligados aqui na nossa transmissão. Todo mundo que tá ligado aqui vai acompanhar com imagens. E também já estamos com 743 likes. Deixa aí o seu like para você acompanhar. Vamos para mais um Pitaco falando sobre esse momento do Paraná, sobre essa reconstrução. Olha a torcida infantil do Tricolor aí na nossa live, que coisa linda. Põe mais um ouvinte para participar.
Fala, rapaziada da TMC Esportes, aqui é o Guilherme, paranista de Colombo. Aquele abraço. Eu acho que pro Paraná sair dessa situação e não voltar mais, primeiramente a SAF aí, investir na base, começar a revelar jogadores, posteriormente vender bem aí, que há muito tempo as categorias de base do Paraná estão sucateadas, e investir na estrutura primeiramente de CT para base mesmo, para o profissional, isso dá credibilidade com os atletas para conseguir trazer reforços e tudo mais, e estruturar também o estádio, né? Acho que a Vila Capanema há muito tempo não recebe uma reforma, uma cobertura principalmente, ali seria o ideal. E é isso aí, a SAF cumpriu o que ela prometeu, né? Eu acho que com esse caminho aí o Paraná a um médio prazo aí, é, vai voltar a um lugar que jamais deveria ter saído, né? Que é a primeira divisão aí do estadual e quem sabe uma primeira divisão nacional. Um abraço, boa jornada a todos e que o Paraná suba novamente essa tarde.
Tá muito perto disso acontecer. O Paraná com empate, ou até perdendo por um gol de diferença, consegue o acesso. Olha que imagem bacana, tá? A gente tá acompanhando ao vivo aqui na nossa live. Metade vermelho e metade azul, né? O Serginho falou ali sobre esse começo de Paraná lá atrás, né? Nos anos 90, ali final dos anos 80, tinha muito essa polêmica, essa divisão, né, entre azuis e vermelhos. Hoje uma torcida conectada, unida para reconstruir esse time. A gente tá vendo o Tcheco dando abraço ali nas crianças e cara, e o Tcheco, ele é um ídolo, né? O Serginho até falou sobre isso durante a semana aqui com ele nos estúdios da TMC. Ele é um ídolo da história do Paraná, como jogador, como treinador, e ele tem noção do tamanho dele. Quando ele vai ali protagonizar essa cena, né, que a gente acabou de ver, dele abraçando ali as crianças, ele sabe o que ele representa, como ele é a principal referência desse clube nesse momento, ele é a cara do Paraná e está disposto a isso. Vamos colocar mais ouvintes participando com a gente aqui, a nossa audiência participando também pelo nosso WhatsApp. Mais um pitaco da galera.
Então, Gui, assim, boa tarde toda a equipe TMC. O que esperar do Paraná Clube para frente? Eu, pelo que escutei durante a semana, entrevista com o Tcheco, gostei muito de saber que ele tem contrato até o final do Paranaense da próxima temporada. E nesse meio tem a Taça Paraná, que o Paraná deve jogar com o Sub-20. Vamos colocar bem assim, o futuro. A federação poderia brigar junto com a CPF, eu acho que essa Taça Paraná poderia valer uma vaga para a Série D. Se valesse essa vaga para a Série D, o Paraná poderia mudar tudo. Colocar um misto de sub-20 com algumas reforços desse time que disputou o Paranaense para conquistar essa vaga da Série D. Aí sim, com o calendário nacional e o Paranaense da primeira divisão para o ano que vem. Seria um sonho começar assim já. E a SAF também investindo, elenco, cuidando da Vila Capanema, cuidando da Vila Olímpica. E que saia de uma vez, acho que o leilão da Kennedy, que já passou da hora do Paraná ter mais recursos, se preocupar talvez com menos coisas e direcionado somente para o futebol. Eu acho que assim vai dar para crescer uma administração séria. Gosto muito do comando do Tcheco, espero que ele tenha uma longevidade no tricolor. E é isso aí, um abração para toda a equipe. Paraná hoje ganha 2-0 e vamos disputar a final junto com o Paranavaí. Tá bom? Abração pra todos aí.
Valeu, muito obrigado pela audiência. Você tá vendo imagens aéreas da Vila Capanema, é o nosso drone, tá todo mundo perguntando do ET. A gente trocou pelo drone, cara. Negociamos o ET lá, vendemos ele e trocamos pelo drone. Entendemos que a tecnologia vai fazer mais diferença aqui pra gente.
Ótima troca.
Né? Não foi, Robson? Ô, Julinho, passa um pouquinho. Passa um
quanto
pouquinho
de volta que a gente deu?
É, tivemos que dar dois escanteios ainda para quem aceitou. Ô Juninho, passa um pouquinho desse clima aí embaixo, né? A gente tava relatando um pouquinho das imagens que a gente tava assistindo aqui com o Tcheco abraçando a criançada. Fala um pouquinho de como tá esse clima aí próximo da entrada das duas equipes, Juninho.
Ah, tá muito legal. Vocês já mostraram ali o Tcheco com as crianças. Ó, a gente tem essa imagem de cima. Vou mostrar a imagem de baixo aqui com o... Olha, essa imagem é linda, né? Essa imagem também do drone. Sensacional. Mas a gente tem uma imagem aqui de baixo, né? O Robert Souza, nosso cinegrafista do dia hoje aqui na Vila, vai mostrar também para vocês, depois dessa imagem do drone. Aí, a imagem de baixo, a reta do relógio ali com vermelho e azul. E agora o fundo do Mar Branco, onde fica a organizada. Guilherme, assim, o clima é... Parece que eu tô transmitindo aqui, parece que eu tô acompanhando um jogo, sei lá, final de Campeonato Paranaense da Primeira Divisão. Um jogo importante de Série A de Campeonato Brasileiro. Porque a atmosfera criada aqui embaixo, ela é realmente pra lá de especial. Tá muito bonita a Vila Capanema. Isso mostra, repito, né, aquele amor incondicional que o torcedor tem com o clube. Há pouco passaram aqui os mascotinhos e eles falaram assim: ah, você é da TMC? Poxa, meu pai todo dia acompanha. A Helena, filha do nosso amigo Roma também, tá aqui entre os mascotinhos. Ela falou: meu pai também, todo dia tá lá, a TMC tá ligada. Então os mascotinhos também estão acompanhando aqui. É, a TMC, o clima é incrível aqui embaixo, viu, Guilherme?
Que festa! E você tá dentro dessa festa, tá? Você que não conseguiu ir pra Vila Capanema, teve ouvinte aqui relatando nessa situação que não teve como ir. Tá? Cara, a gente coloca dentro. Olha a entrada da arbitragem nesse momento. Arbitragem entrando em campo, esses caras, e vão apitar o jogo de logo mais. Você vai acompanhar aqui na TMC. Bom, a gente já chegou numa audiência incrível. São 5.194 aparelhos simultâneos. Vai passar muito disso aqui, tá, gente? São 931 curtidas na nossa transmissão. A nossa meta é 1.500, vai chegar fácil. Agora eu quero assustar um pouquinho o pessoal que cuida do canal lá da rede, pessoal. TMC Esporte é um canal nacional, né? Aqui você acompanha os nossos programas, mas também todos os programas. Vamos aumentar em 1.000 o número de inscritos? Estamos com 391.000 inscritos. Faz o seguinte, vai lá e se inscreve no canal. É bem fácil, cara, não tem muito segredo, não. Você vai ali no canal mesmo e se inscreve. Vai ali no sininho que vai aparecer a opção para você se inscrever. Se inscreve no canal. Vamos fazer o pessoal da gente levar um susto. Cara, o que aconteceu? 1.000 inscritos a mais? Vamos dar essa bombada, vamos colocar a TMC Paraná em alta, tá, gente? Fica esse combinado até o final da transmissão, 392.000 inscritos pra gente chegar em mais uma marca. Os dois times estão em campo, então a gente vai escalar. Primeiro Paraná, vem aí o tricolor da Vila Capanema. É dia de paranismo, é dia de tricolor, é dia de história, é dia de escalação. Fala, Jairo Júnior!
Escalado pelo Tcheco, que mais uma vez está fazendo história como treinador, levando o tricolor de volta à Série A. Juliano no gol número 1, Eduardo 2, Matheus Santana 3 e Thiago Dombrowski número 4, a trinca de zagueiros. O meio de campo vai ter Ferreira número 5, Elvis número 10, Thiaguinho número 8, Bruno Dipe meia dúzia. E o ataque, o João Felipe número 7, Juan Lima 11 e Daniel Cruz número 9. Repito, Paraná, Juliano, Eduardo, Matheus Santana e Thiago Dombrowski, Ferreira, Elvis, Thiaguinho, Bruno Dipe, João Felipe, Juan Lima e Daniel Cruz. No banco, Cabral, Kaique, Lucas Gabriel, Michelon, Eltinho, Nagi Kawatani, Lucão, Liliu, Gabriel Pfeiffer, Cleiton, Gustavo Portela e Samuel. Este é o tricolor da Vila Capanema.
A Vila Capanema tá pronta, a festa do tricolor tá pronta. Agora tem um time que quer estragar isso, que é a Araucária. Teve polêmica durante a semana, teve jogador sendo dispensado. Como que vem esse Araucária, Nicolas França?
Cara, com o que sobrou, destaques, outros jogadores dispensados aí por causa de atos de indisciplina na semana, mas ainda vivendo um sonho, né? Quem sabe de estragar a festa do Paraná e chegar à primeira divisão do futebol paranaense. Tá escalado o time da região metropolitana com Rafael, camisa 1, Guedes, 99, Guilherme, 2, Charan, número 3, Ian, 88, Denner, 32, Marcelo, 16, Luquinhas, 11, Coutinho, capitão da equipe com a 10, Vitor, 55 e Flávio com a número 9. Rafael, Guedes, Guilherme, Charan, Ian, Denner, Marcelo, Luquinhas, Coutinho, Vitor e Flávio. No banco de reservas, goleiro Neneca e mais, Vitão, Ivo, Picudo, Felipe Gabriel, Vinícius Alemão, Pedro e Matheus. Técnico do Araucária é o Ednelson, grande ídolo da torcida tricolor, mas ele está suspenso hoje por causa da expulsão na partida de ida. Então o David Silva, o David Coquinho, que vestiu por muito tempo a camisa do Atlético Paranaense, é o técnico do Sub-17 do Araucária, será o treinador na partida de hoje aqui na Vila Capanema.
E arbitragem na Vila, Jairo Júnior, Nicolas França.
Kleber Ariel Gonçalves Silva é o árbitro principal.
Os assistentes, o Bruno Fernando Aparecido Rolim e a Nicole Marques Martins Luiz.
Quarto árbitro, Maicon Brito de Freitas. Tá tudo definido aqui na Vila.
Tá tudo pronto, a bola vai rolar em 5 minutos. E aqui na TMC, você continua com a imagem, tá, gente? Que a gente tá mostrando... Seguiremos apresentando pra você na nossa live no YouTube. Tá acompanhando pelo rádio? Cara, dá um jeito, vai pro nosso canal no YouTube, deixa sua curtida, se inscreve que você acompanha o jogo do Paraná com imagens. Diga lá.
Antes de você passar pro Elísio, essa foto aí é histórica, hein? todos os jogadores do elenco, inclusive aqueles não relacionados, quem está machucado, toda a comissão técnica do Paraná perfilada para a foto que pode ser a foto histórica do acesso tricolor.
Esse é o time que busca o feito histórico do Paraná, a obrigação histórica também de retorno à primeira divisão. Quem vai contar isso para você é o Elísio Júnior. É dia de felicidade, vem aí um grande jogo, um jogo histórico, e aqui na TMC é com imagens que você acompanha a partir de agora com ele, Elísio Júnior.
Terminou o Esquenta TMC. Uma jogada. Neodente Odontologia Estética, implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br. Não é fácil conseguir outro coração.